Com 31 assinaturas de senadores, 4 a mais que o mínimo necessário, o requerimento de criação da CPI do MEC foi protocolado na mesa do Senado. A Comissão Parlamentar de Inquérito é para investigar o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e denúncias de cobrança de propina por pastores para liberar recursos do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Um dos senadores que assinaram o requerimento é Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Vamos conversar com ele agora. Senador Isalci, bom dia.
Bom dia.
Senador, o requerimento ainda não foi lido no plenário do Senado e ainda é possível que senadores retirem assinaturas. Como é que está a pressão por parte do governo? Isso não só do governo Bolsonaro, isso é normal aí em todos os governos, né, quando há um pedido de CPI. Como é que está a pressão para que os senadores retirem a assinatura do requerimento aí horas antes do requerimento ser lido no plenário?
Olha, isso já aconteceu antes, evidentemente. Comigo não falaram nada, porque acho que eles sabem, não é, que a gente demora um pouco a assinar a CPI, mas quando assina, não tem sentido retirar. Então sabem que eu não faria isso. Agora, eu esperei, nós iniciamos a apuração na Comissão de Educação, onde lá estiveram os prefeitos fazendo aquelas denúncias todas, e o próprio ex-ministro não compareceu. Aos pastores também. Então, o único instrumento, além da comissão, e plenário que nós temos, é a CPI. A CPI tem poder de polícia, a CPI tem o poder de apuração, então é o instrumento que temos. E diante de tantas denúncias e que não houve por parte daqueles que foram acusados a preocupação ou aproveitar a oportunidade na Comissão de Educação para mostrar que havia algum engano, que não era bem isso, não, resolveram se omitirem. Então nós temos não só o direito, nós temos a obrigação como parlamentar de apurar. Óbvio que nós temos que também ponderar, porque a CPI é um instrumento muito sério, muito poderoso e muito importante para o Congresso, para o Senado, para a Câmara. Então também não dá para banalizar uma CPI. Não dá para utilizar a CPI como instrumento demagógico ou eleitoreiro. As coisas precisam serem feitas com muita seriedade, com muita técnica, e não ficar bate-boca. Agora, a CPI também é um instrumento de as pessoas mostrarem a sua inocência. Lá não é apenas, a gente não mostra apenas aquilo que está errado. A gente dá toda a oportunidade para que todos apresentem os seus argumentos e mostrando. Então, quem não deve, não teme. É simples, agora tem que aproveitar, é o contrário. A CPI proporciona àqueles que não cometeram nenhum ato falho que relacionado àquilo que está sendo acusado, é a grande oportunidade que ele tem de chegar, se explicar e mostrar que não é culpado, que é inocente, que realmente não fez o que dizem que fizeram. Agora, há muitos indícios. Os indícios foram suficientes para a coleta das assinaturas. Então, já há um número muito superior, eram 27, já estava inclusive concluído, os 27 quando eu assinei, foi 28, e depois outros assinaram também. Outros que estavam acompanhando a Comissão de Educação e que viram que não deu esclarecer na comissão. Então,
agora, senador.
Pois não.
Senador, o senhor falou aí da CPI, da necessidade, que o senhor está argumentando em relação à CPI, só que a CPI do MEC, se aprovada, se o requerimento for lido e as assinaturas forem mantidas, deverá começar a funcionar em agosto, já que estamos em julho, quase chegando a julho, julho começa na sexta-feira, daqui a pouquinho vem recesso do Congresso e tal. Ou seja, a CPI vai começar a funcionar em agosto, provavelmente às vésperas do começo da campanha eleitoral. O senhor acha que isso pode prejudicar as investigações, já que os senadores vão estar, claro, com o olho na CPI e o outro olho na campanha, porque eles também vão precisar fazer campanha?
Não é o momento mais adequado. Evidente que tem vários senadores que não irão participar da campanha. Mas, de qualquer forma, o processo não é normal, né? Há todo um tempo dedicado à campanha e que não se pode também permitir, né? Por isso que eu digo que você não pode utilizar a CPI como meio, né, como instrumento eleitoral, né, discursos eleitorais e muita coisa sem, de fato, a ter o foco, né, na apuração. Então, cabe agora o presidente, né, instalar na medida da avaliação dele com relação a isso. Se ele acha que o melhor é depois da eleição, né, ele tem toda essa prerrogativa. A não ser que o que tem acontecido sempre, né, e foi motivo, inclusive, de uma reunião nossa no Supremo, né, é que as questões do Senado, elas devem ser, do Senado, do Congresso Legislativo, ela deve ser respeitada. Né? Não é toda hora que perde uma votação que um partido menor que não conseguiu ganhar a eleição, aí recorre para o Supremo. Então nós temos que acabar com isso. Nós temos que ter a independência dos poderes, harmonicamente, evidentemente, né, sem ferir a Constituição, mas não podemos também banalizar as coisas, né, que são importantes para o processo legislativo. Então, lógico que CPI é um instrumento da minoria, então por isso é que ela deve ser instalada independente da questão da posição do presidente, mas tem fatos, por exemplo, quando foi feita da Covid, nós estávamos exatamente todos afastados, sem o funcionamento das comissões, nenhuma comissão estava funcionando, e acabou que o Supremo determinou a abertura, coisa que, em princípio, não deveria ter feito naquele momento, haja visto que as outras não estavam funcionando. Então, esse tipo de interferência é que acaba desrespeitando um pouco, né, a questão harmônica dos poderes. Então, essas coisas precisam ser muito trabalhadas. Né?
Okay,
eu acho que o presidente tem todas as condições de avaliar e tomar uma posição, né, de instalação ou não, né, em função do momento.
Ok, mas, senador.
Os pré-requisitos já estão lá, né? São 31 assinaturas.
Senador Isalci Lucas, muito obrigado aqui pela sua participação, por ter atendido aí ao nosso convite da entrevista. Bom dia para o senhor e até uma próxima oportunidade.
Bom dia, um abraço. Obrigado.